Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Ministro afirma que plano plurianual prevê neoindustrialização com inovação e sustentabilidade. Participantes de debate pedem a deputados regulamentação de mercado de carbono. Para ambientalistas, Brasil está atrasado na mitigação dos efeitos climáticos. O Ministério do Trabalho afirma na Câmara que trabalhadores de aplicativo precisam receber salário mínimo. O ministro afirma que plano plurianual prevê neoindustrialização com inovação e sustentabilidade. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião na Comissão de Orçamento.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez uma defesa forte da necessidade de inovação e sustentabilidade ambiental da indústria brasileira no Congresso. Ele participou de audiência sobre o eixo econômico do Plano Plurianual 2024-2027, na Comissão Mista de Orçamento. O PPA tem três eixos: social, econômico e institucional, e serve como uma orientação para a elaboração dos orçamentos anuais. Alckmin pediu aos parlamentares que votem quatro projetos importantes para a transição energética: o que regulamenta a inserção do hidrogênio na matriz energética, o que trata de combustíveis verdes, a proposta sobre mercado regulado de carbono e a que trata do aproveitamento eólico em alto mar. O ministro disse que o parque industrial brasileiro está velho e, nos últimos 40 anos, a participação da indústria no produto interno bruto saiu de 22% para 11%. Mas Alckmin também procurou passar a ideia de que o país está no rumo certo ao praticar um câmbio competitivo, juros em queda e estar prestes a aprovar uma reforma tributária.
O imposto é alto, não tem como reduzi-lo nesse momento, mas ele vai melhorar eficiência econômica pela reforma tributária. A reforma tributária desonera completamente investimento e desonera completamente exportação, porque ela acaba com a cumulatividade.
Leani Lemos, secretária do Ministério do Planejamento e Orçamento, diz que no projeto do Plano Plurianual, que está em análise no Congresso, o eixo econômico está muito voltado para a neoindustrialização e a economia verde. São 35 dos 88 programas do PPA, sendo que a questão mais votada pela população na plataforma digital, que ajudou na elaboração do plano, foi o enfrentamento às emergências climáticas. Segundo Ana Flávia de Sena, secretária do Ministério do Meio Ambiente, as metas mais importantes da pasta são justamente a redução da emissão de gases de efeito estufa e do desmatamento da Amazônia. Neste último ponto, a meta é sair de 11.594 km² em 2022 para menos de 3.000 até 2027. A representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, Marina Almeida, destacou os recursos previstos no novo Plano de Aceleração do Crescimento para a revitalização de bacias hidrográficas e infraestrutura hídrica. O deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, questionou por que a política de castração de cães e gatos tem apenas R$ 1,8 milhão de reais no orçamento de 2024, já que foi uma das mais votadas pela população no PPA.
Eu acho que a gente tem que corrigir o que foi enviado pelo Executivo aqui para esse Legislativo, para respeitar e não desmoralizar um processo que foi aberto para a sociedade, que é o PPA participativo.
Ana Flávia respondeu que o Congresso poderá realmente rever isso, mas que o Ministério tem apenas 29 milhões de reais para as ações de qualidade ambiental, como reciclagem e logística reversa. Representantes dos trabalhadores na audiência apoiaram o PPA no geral, mas mostraram preocupação com uma possível perda de empregos com as inovações e a transição energética na economia. Nelson Caran, economista do DIEESE, lembrou que um carro elétrico requer apenas 2/3 das peças de um carro a gasolina e sugeriu metas de qualificação profissional para que os trabalhadores se adequem às novas exigências do mercado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Participantes de debate defendem regulamentação de mercado de carbono. A repórter Paula Moraes acompanhou.
Participantes de audiência na Câmara cobraram a regulamentação do chamado crédito de carbono. No mercado de carbono, empresas que poluem pagam a outras empresas ou a comunidades que preservam o meio ambiente para compensar a própria emissão de gases do efeito estufa. O deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, foi quem pediu o debate. Segundo ele, sem regulamentação, o elo mais fraco da corrente é quem sai perdendo.
A ausência de regulamentação é uma gritante. Regulamentação nacional, regulamentação nos estados, em que pese algumas iniciativas já de alguns estados. E, na minha opinião, tudo que não tem regulamentação é frágil. E sempre os mais fracos perdem.
Para Mari Alegretti, representante do Instituto de Estudos Amazônicos, as reservas extrativistas, territórios que têm o objetivo de proteger os meios de vida e a cultura de populações tradicionais, além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área, tem muito a oferecer.
Nós temos 2 bilhões de toneladas de carbono. É um capital natural que pode se transformar num capital econômico muito relevante. E as reservas extrativistas e os extrativistas têm um grande interesse e um grande potencial na regulamentação do mercado de carbono, porque eles podem ser protagonistas de um modelo de desenvolvimento coerente com as demandas que a gente vive hoje no planeta.
Apesar dos benefícios, Alegretti aponta que existem riscos, como contratos confusos, em inglês, não compreensíveis para as comunidades que ficam incapacitadas de assinar e, portanto, podem cair em armadilhas. Um projeto de lei em discussão no Senado regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões. Lá ele está sendo relatado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que já apresentou uma nova versão do texto. Mari Alegretti afirma que esse texto é um avanço no sentido de garantir direitos das comunidades, mas que ainda é preciso incluir a previsão clara de elas aprovarem os projetos de crédito e uma repartição de benefícios em caso de projetos conjuntos de empresas com comunidades. Ela também ressaltou que a proposta exige que as comunidades tenham um plano de manejo para participar, mas na realidade poucas têm. Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, destacou que é preciso definir diretrizes inegociáveis para qualquer projeto de carbono em comunidades tradicionais. Uma delas seria respeitar a Convenção Internacional sobre Povos Indígenas e Tribais. Ele também mencionou denúncias recentes de que empresas usaram terras públicas para vender de forma irregular crédito de carbono a 8 companhias. Além de ser necessária a autorização do governo para uso de terra pública, as comunidades de reservas extrativistas deveriam ter sido consultadas sobre esses projetos. Segundo Barbosa, o que aconteceu tem a ver com a falta de preparo de algumas comunidades.
Acontece exatamente uma situação, que é a situação de que as empresas chegam para as comunidades e aquelas comunidades não estão preparadas para encarar um processo de uma oferta. Chega com oferta de dinheiro já. Isso aconteceu e está acontecendo até agora. E nessas ofertas, a gente percebe que a nossa população tem uma dificuldade muito grande de entender os trâmites para se elaborar um projeto de geração de crédito de carbono em uma unidade de conservação.
Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também defendeu mais proteção às comunidades. Destacou ainda que a proposta de regulamentação do mercado de carbono deve levar em conta a autodeterminação e a autonomia dos povos indígenas. Beatriz Soares, coordenadora-geral da Secretaria de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, afirmou que o objetivo da regulamentação é justamente proteger essas pessoas que estão sendo assediadas e devem ter salvaguardas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Para ambientalistas, Brasil está atrasado na mitigação dos efeitos climáticos. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião com deputados.
Ativistas ambientais e acadêmicos confirmaram que o Brasil está atrasado no combate às mudanças climáticas, uma vez que ainda há entraves na proteção de direitos sociais e ambientais. Eles foram ouvidos na Comissão da Amazônia e de Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados. Segundo eles, o país deveria privilegiar a pauta interna, com fortalecimento do direito dos povos tradicionais e a redução do desmatamento, em vez de concentrar a atenção em eventos da agenda internacional climática, como a Conferência Climática COP28, prevista para ocorrer em 30 de novembro nos Emirados Árabes. Na visão do presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bolsch, as políticas de adaptação climática realizadas no país segregam porque não privilegiam a voz de povos indígenas nos centros de decisão.
As populações indígenas, elas têm que ter um nível de participação na esfera de decisão com relação aos seus territórios, porque elas sabem o que é necessário fazer e elas estão sentindo na pele o decréscimo da pesca, a questão do calor.
Para tanto, ele defende que sejam criados comitês regionais com a participação de comunidades afetadas e do Ministério Público, entre outros, onde serão tomadas as decisões sobre a aplicação de recursos. Isso evitaria que o dinheiro destinado da política ambiental seja desviado. A coordenadora de enfrentamento à crise climática do Ministério dos Povos Indígenas, Suliette Baré, reconheceu a dificuldade para fortalecer os alicerces de uma economia verde e a preservação dos ecossistemas, sobretudo diante da pressão da bancada do agronegócio no Congresso. Ainda assim, ela, que é engenheira florestal, reforçou que o atual governo ainda está mais capacitado para alavancar a agenda ambiental.
Estamos num momento preparados, não só quanto um conhecimento tradicional, mas um conhecimento técnico-político para estar ocupando esses espaços dentro e fora do governo em relação a povos e tradicionais.
A deputada professora Luciene, do PSOL de São Paulo, informou que todas as intervenções e propostas feitas na audiência seriam encaminhadas pelo colegiado ao Ministério do Meio Ambiente e demais responsáveis pelo tema.
A gente entende que essa questão do direito ambiental, ela é transversal e ela precisa estar no centro do debate da reconstrução do nosso país.
Durante a reunião, o procurador da República, Daniel Azeredo, apontou que o Brasil está atrasado na adoção de tecnologia de rastreabilidade de commodities. O cenário atual do país, segundo ele, torna atrativa a produção ilegal em unidades indígenas e áreas de conservação, uma vez que o custo de uso da terra é zero. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Proposta prevê políticas públicas para desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
A Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais aprovou a proposta que define as diretrizes para a formulação e implementação das políticas públicas destinadas a garantir o desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais. Pela proposta, são considerados povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social e ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa e econômica. O autor da proposta, deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, destacou que os principais problemas dessas comunidades estão ligados à demarcação e à titularização de suas terras.
O campo sempre foi uma grande disputa e aqueles que produzem alimento, convivem com a natureza, preservam o meio ambiente, têm uma necessidade de que as políticas públicas possam chegar o mais rápido possível para melhorar a sua qualidade de vida. Isso significa ter uma moradia digna, ao mesmo tempo ter as agroindústrias para poder produzir, mas você tem que ter recurso para poder comercializar o seu produto, que isso é fundamental.
Pelo projeto, caberá ao Poder Público Federal e Estadual formular políticas públicas destinadas a garantir o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais e desdobrá-las em planos de ação com estratégias e metas definidas. O planejamento e o monitoramento da execução das políticas ficarão a cargo do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão aprova controle de erosão no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga o poder público a incluir o controle da erosão marítima e fluvial no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O projeto, originário do Senado, também determina a inclusão do controle de inundação costeira no documento. Criado por lei ainda em 1988, o Plano de Gerenciamento Costeiro deve ser elaborado e executado em conjunto pela União, os estados e os municípios. Com a mudança aprovada na legislação, os entes públicos deverão atualizar suas normas. Relatora da proposta na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, explica a importância de preservar áreas da costa brasileira.
45% da população do planeta vive nas áreas costeiras e 75% nas grandes cidades, com mais de 10 milhões de habitantes, onde é produzida 90% da pesca global. Então, isso é matemático muito importante e muito sério. Por quê? Isso gera mais erosão, enchentes que decorrem do avanço do mar e outros fenômenos que já são registrados em 17 estados litorâneos banhados pelo Oceano Atlântico aqui no Brasil.
Atualmente, a lei obriga os entes públicos a estabelecer no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro critérios para preservação do meio ambiente em atividades como urbanização, uso das águas, sistema viário e de transporte e produção, transmissão e distribuição de energia. Laura Carneiro explica que a fiscalização do plano cabe ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. Responsável pela gestão ambiental no Brasil, o SISNAMA é formado por órgãos e entidades da União, dos estados e dos municípios. Como já foi aprovado no Senado, o texto deve seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Uma proposta em debate na Câmara estabelece porcentagem de atendimentos presenciais para idosos e analfabetos. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira.
As dificuldades de idosos e analfabetos em lidar com a tecnologia motivaram a aprovação de um projeto que prevê garantia de atendimento presencial a essa parcela da população, correspondente a 10% do total de atendimentos à distância. A regra valeria para instituições financeiras, órgãos públicos, empresas e concessionárias prestadoras de serviços públicos. A proposta foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara e ainda precisa passar pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça antes de ir para o Senado. O texto determina que o atendimento presencial a idosos e analfabetos deve ser feito em horários previamente designados, para evitar um tempo grande de espera e a formação de filas. Estabelecimentos públicos e privados deverão ter avisos visíveis informando esses horários. Dados do IBGE divulgados neste ano, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e relativos a 2022, mostram que 9 milhões e 600 mil brasileiros não sabem ler e escrever. Os idosos são atualmente 15% da população. No atendimento a idosos e analfabetos, o projeto veda o uso de sistemas automatizados de atendimento que impeçam ou dificultem a compreensão e a utilização por parte desses dois grupos. A vedação inclui filas eletrônicas e o uso de senhas e aplicativos. O relator da proposta na Comissão do Idoso, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, argumenta que essa é uma forma de atender a um público que não está familiarizado com a tecnologia.
Cria-se uma imagem que todo mundo está conectado e não está conectado. A tecnologia e serviço não são para todos. Esse projeto traz a responsabilidade e a obrigação de realmente ter uma inclusão. A ideia de que todo mundo está conectado, isso é uma ilusão. Nem todos conseguem ter acesso.
Se a proposta que garante 10% dos atendimentos presenciais para analfabetos e idosos for aprovada, o descumprimento dessa regra pode gerar multas com valores entre R$ 1.000 e R$ 20.000. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Secretário Executivo do Ministério do Trabalho afirma na Câmara que trabalhadores de aplicativo precisam receber salário mínimo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate sobre o tema com os deputados.
Os trabalhadores de aplicativo precisam receber, no mínimo, o salário mínimo. É a afirmação do secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, na audiência pública da Comissão do Trabalho da Câmara, que discutiu a regulamentação do trabalho por aplicativo no Brasil. Ele afirmou que, por determinação do presidente da República, um grupo de trabalho que reúne 8 ministérios, 2 associações de empresas e representantes de trabalhadores, motoristas e entregadores de aplicativo está trabalhando há 120 dias para gerar um projeto de lei que seja pactuado por todos, para regulamentar o trabalho por aplicativo. Entre os temas estão condições de trabalho, jornada de trabalho, segurança e remuneração, além da questão da previdência.
Mas discutimos a questão da indenização de custos do trabalho. Então, esses trabalhadores pagam celular, né, tem equipamento, né, tem a moto, tem o carro, gasolina. Né. Nós discutimos questões de, por exemplo, alimentação, que está na mesa, de debater, né, auxílio alimentação para os trabalhadores, porque eles precisam se alimentar, né, isso compondo uma remuneração mínima.
Mas o presidente da FENASMAP, Federação dos Trabalhadores com Aplicativo, Leandro da Cruz, afirmou que os debates com as empresas no grupo de trabalho não avançaram.
Nós apresentamos 12 pontos, 12 pontos que nós queríamos ver discutidos dentro daquele GT. A gente não passou do primeiro. Que a gente elegeu falar de remuneração primeiro e a gente não passou. Eu não estou falando que a gente chegou num acordo desse e não foi para o segundo. A gente não passou do primeiro. Não foi uma questão de valores.
O representante da Amobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, André Porto, citou pesquisa do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que aponta 1 milhão e 700 mil profissionais de aplicativo no Brasil. A imensa maioria, 1 milhão e 270 mil, são motoristas de aplicativo. Desses, 37% usam aplicativos para complementar a renda. Menos da metade dos que complementam têm trabalho com carteira assinada. 64% querem continuar trabalhando com aplicativos. Os demais 386 mil são entregadores. Metade deles usam aplicativos para complementar renda. E metade dos que complementam têm um trabalho com carteira assinada, ou seja, 1 em cada 4 entregadores. E 8 entre 10 querem continuar trabalhando com aplicativo. A mesma pesquisa aponta que motoristas trabalham em média 4,2 dias por semana e entre 22 e 31 horas semanais. Já os entregadores trabalham 3,3 dias por semana em média e entre 13 e 17 horas semanais. A remuneração mensal estimada para uma jornada de 40 horas varia de R$ 2.900 a R$ 4.700 para motoristas e R$ 1.980 a R$ 3.000 para entregadores.
As principais conclusões da pesquisa SEBRAP, flexibilidade e ganho são as principais características que os trabalhadores reconhecem como importantes. A maioria absoluta pretende continuar trabalhando com plataformas. As jornadas têm alta variação, seja em função da rotina, seja em função de outros trabalhos que esses motoristas e entregadores têm. E os ganhos mensais são superiores à média observada em pessoas com o mesmo nível educacional. Então, esses são os principais pontos que a gente entende, as principais conclusões que a gente traz e que a gente entende que devam ser consideradas, deputados, numa futura regulamentação sobre o tema.
Na opinião do procurador do trabalho, Renan Bernard Calil, é importante atentar para a forma como as empresas de aplicativo se apresentam no Brasil. Na Receita Federal, elas se definem como empresas de intermediação de trabalho e de tecnologia, mas a definição muda quando elas se apresentam no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde se classificam como empresas de transporte de pessoas e de mercadorias.
As maiores empresas que atuam no setor, elas controlam os trabalhadores. E... assim, vamos aos fatos, senhores. E isso me parece que ficou muito claro numa sentença recém-publicada do juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, que reconheceu o vínculo dos motoristas com a Uber, não porque existe, obviamente que existem teses jurídicas lá, mas porque o juiz se deparou com uma realidade a partir de uma quantidade massiva de dados que foram apresentados naquele processo, que mostraram como que é feito o controle hoje em dia, por meio de plataformas digitais.
Ele deu exemplo. As empresas usam avaliações dos clientes para distribuir trabalho e aumentar a remuneração média ao longo do dia, para distribuir promoções, para aplicar punições. Quando o trabalhador liga o aplicativo, fica sujeito a regras, que se não obedecer, recebe menos. Tem menos trabalho, é punido e não recebe promoções que a plataforma oferece. O Ministério do Trabalho espera o resultado das reuniões bilaterais do grupo de trabalho. Mas se não houver acordo, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, disse que o governo vai apresentar uma proposta para que o debate sobre a regulamentação ocorra no parlamento.
Não existe um projeto ainda, né? O que a gente tem tentado e estamos fazendo é pactuando temas, né? Pactuando conceitos, né? Porque aí o final é um texto, né? Aí eu acho que se tiver pactuado os temas, os textos, né? Os conceitos, o texto, ele acaba fluindo.
A reunião foi presidida pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, presidente da subcomissão permanente que vai analisar regras para o trabalho por aplicativos. Ela afirma que a intenção é criar um projeto de lei que viabilize a dinâmica empresarial e melhore as condições para os empregados. O relator da subcomissão é o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado, secretário de comunicação, deputado Gilmar Tato, secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você. Encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.